السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مش كنت ناقو نوسى أولى الدرر البهية وكابيتل صابري وديفورسيو. إذا مش انترى نزلت مجتمع دي كابيتل صابري وديفورسيو. E dentre esses capítulos é o capítulo, como disse Imam Shaukani Rahimahullah, Bab al-Nafaqah. Yani, esse é um tema que fala sobre yani, o direito de yani, custear ou o direito de ser custeado por parte da esposa. Disse Rahimahullah, Tajibu ala zawji li zawja. Yani, quer dizer que é obrigatório yani, o marido sustentar a sua esposa. Tanto o sustento é algo obrigatório sobre o marido para a sua esposa. E não existe divergência a respeito disso entre os sábios, de que é obrigatório ao marido de sustentar a sua esposa. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ yani, e dê a elas o sustento e وَكْسُوهُمْ dê a elas também algo de yani, vestir. Portanto, o sustento é algo que engloba yani, vários aspectos, que é dentre eles alimentação, vestuário, habitação e tudo aquilo que yani, ela necessita, e tudo aquilo que ela necessita, como caso de yani, tratamento de, yani, de saúde e coisas desse gênero. Portanto, essa é a responsabilidade do marido para a sua mulher. E também vem no hadith, e este é um hadith que yani, a evidência é bastante clara. O hadith de Hind bint Utba yani, sobre o fato do marido não dava a ela o suficiente e ela foi queixar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E vamos ver yani, os detalhes desse hadith mais para frente. Portanto, esse hadith também mostra de que é obrigatório o marido sustentar a sua esposa, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Hind para ela levar yani, da riqueza do marido aquilo que fosse suficiente para ela. Portanto, isso mostra yani, a obrigatoriedade yani, do sustento yani, sobre a mulher. E também, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado sobre haqq al-zawj ala zawj, qual era o direito que a mulher tinha, yani, que a esposa tem sobre o seu marido. Ele sallallahu alaihi wasallam, como vê no sunan, disse أن تطعمها إذا طمعت وتكسوها إذا اكتسيت. يعني ele sallallahu alaihi wasallam disse, dentre os direitos que a esposa tem sobre o marido é de ele alimentar a ela quando ele se alimenta, yani quando ele come, também dá de comer a sua esposa, bem como yani, dar a ela de vestir, assim como ele tem yani, algo para vestir. Portanto, esses são yani, alguns dos componentes no que diz respeito ao sustento que o marido é obrigado a dar à sua esposa. E Allah subhanahu wa ta'ala também num versículo, como vê no sura de Talak, no sura que fala sobre o divórcio, disse subhanahu wa ta'ala لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. Yani Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz que aquele que foi dado yani, sustento, foi aberto as portas do sustento, então que dá isso, yani, a referência dá à sua esposa, à sua família, aqueles que ele tem responsabilidade. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهِ. E aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala decretou também o rizque que dê aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala o deu de, yani, de risco de sustento. Yani, aquele que for rico, então, que dê da sua riqueza, e aquele que foi dar o risco, pode ser que não seja yani, uma grande quantidade, então, que tire desse risco o sustento yani, para a sua família. O sustento para a sua família. Portanto, essas e várias outras yani, narrações e versículos mostram a obrigatoriedade yani, do sustento yani, do marido para a mulher. Taib. E falando sobre o hadith de Hind, como dissemos, íamos falar mais para frente, vem nesse hadith anna Hindan qalat ya Rasulallah inna ba Sufyan rajulun shahih وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يشتي حديث بين صحيح البخاري مسلم بينكم أبو داود والنسائي طيب نشتي حديث هند إرى شبوزة دي يعني أبو سفيان يعني عنده صحابة معروف veio queixar ao profeta sallallahu alaihi wasallam disse ya Rasulallah o mensageiro de Allah inna ba Sufyan rajulun shahih ela disse que o Abu Sufyan o seu marido era uma pessoa yani shahih era uma pessoa yani como se diz na linguagem comum uma pessoa agarrada uma pessoa cacata como dizem na linguagem comum yani alguém que não tira bastante يعني رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني يعني era garrado não dava a ela o que era suficiente para ela não dava para ela o que era suficiente para ela e os seus filhos o والدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم excepto aquilo que eu tiro da riqueza dele do dinheiro dele dos bens dele sem ele saber yani quer dizer que o yani esse sahaba tinha essa característica era yani agarrado como se diz e a sua esposa via que aquilo que ele dava a ela não era suficiente yani para ela sobreviver ela e os seus filhos então ela tirava da riqueza dele sem ele saber algo para completar aquilo que ela recebia dele yani que era pouco. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é que disse quando viu isso? Disse: "Khudhi ma yakfika wa waladuka bil ma'ruf." Yani disse, yani tome da riqueza dele, yani por mais que ele te dê pouco, vai no dinheiro dele, na riqueza dele, tira aquilo que é suficiente para ti bil ma'ruf, aquilo que é conhecido como ser algo suficiente. Portanto, veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu o direito dessa mulher. E até o ponto de dizer que ela poderia tirar na riqueza dele sem ele saber. E isso não é considerado como roubo, como yani, alguns yani, percebem. Ela estava a levar um direito dela que ele não dava a ela. Portanto, isso mostra de que o sustento sobre a esposa é algo obrigatório. Ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam dizer, se ele não dá yani, a ela o suficiente, então que ela vai e tira do dinheiro dela aquilo que é suficiente. Do dinheiro dele aquilo que é suficiente. Portanto, esta é uma narração que chama atenção a essa responsabilidade que o homem tem para com a sua mulher. E Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, yani, comentando sobre este hadith, e este é um hadith bastante importante e também yani, as lições que tem nesse hadith é bastante importante na convivência entre marido e mulher, pois às vezes yani, as pessoas se separam, entram em conflitos por causa dessas coisas, yani, por causa do homem não saber o direito que ele tem para com a sua mulher e também o direito que a sua mulher tem para com ele. Diz Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, tadammanat hadhihi al-fatwa umuran. Yani, este veredito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse para Hind, yani, tem vários, yani, podemos tirar nele várias lições. Várias lições. Disse ahaduha, a primeira lição, anna nafakat az-zawja ghayru muqaddara. Yani, o que que isso quer dizer? Ele disse, esta lição mostra-nos de que não existe uma quantidade estabelecida naquilo que é o sustento que o homem deve dar à sua mulher. Quer dizer que não há um número ou uma quantidade que foi estabelecida que o homem deve tirar para sua mulher. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se as pessoas, por exemplo, numa zona, vivem, yani, com quatro refeições diárias, tem pequeno almoço, tem lanche, tem almoço, tem jantar, ou tem também lanche antes do jantar. Taib. Uma mulher está inserida numa sociedade que, ou numa família, ou ao redor, em uma localidade ou um lugar, que esse é o estilo de vida que eles têm. Portanto, você é obrigado de... Yani, você quando casa uma mulher que essa é, yani, o standard ou o padrão dela, você é obrigado a dar a ela aquilo que ela está habituada no seu dia a dia, da alimentação, de vestuário. Você deve dar algo igual àquilo que ela, aquele tipo de vida que ela está, yani, está habituada. Então, essa é a tua obrigação como marido. E não existe uma quantidade. Daí que Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disse que esse hadith mostra que não existe uma quantidade, yani, fixa. Portanto, se o estilo de vida da sua mulher, yani, por mês requer, por exemplo, 10 mil, yani, 10 mil, e numa outra zona o estilo de vida da mulher, por exemplo, requer 5 mil. E em outra zona requer 2 mil, outra zona 500, outra zona 50 mil. Portanto, o Islã não estabeleceu um valor ou uma quantidade de que isso é que você deve dar como sustento à sua esposa. Mas sim, o Islã voltou isso para aquilo que é o costume de cada pessoa, dependendo do seu lugar ou a zona onde a pessoa está, ou a sociedade onde a pessoa está inserida. Daí que Imam Ibn Qayyim mais à frente diz: Bal bil ma'rufu li nafi taqdiruha. وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. يعني ele diz que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como no tempo dos sahaba, bem como no tempo dos tabi'in e atba tabi'in, nunca houve ninguém que veio dizer que, yani, o que deve se dar à mulher, o que o marido deve dar à mulher, por exemplo, mensalmente, é 50 mil, ou 5 mil, ou 10 mil, ou 10, ou 5. Ninguém disse isso. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou isso para, yani, o costume de cada pessoa. O profeta sallallahu alaihi wasallam é musharre, é legislador. E aquilo que ele, yani, traz como legislação vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E as pessoas, o tipo de pessoas, yani, o estilo de vida de cada pessoa e cada comunidade varia. Então, seria quase que, como disse Imam Shawkani num dos seus fatwas, disse, seria opressão se fosse estabelecida uma quantidade, pois o estilo de vida de cada sociedade varia, o tempo também varia. Aquilo que as pessoas viviam ontem, yani, que era suficiente para eles, na alimentação e vestuário, hoje não é suficiente. Hoje não é suficiente. E também o tempo varia. A época de fome, quando há época de fome numa determinada zona, a necessidade das pessoas é diferente quando estão, por exemplo, numa época onde não há fome. Portanto, tudo isso, yani, é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve em consideração. Sendo assim, não estabeleceu nenhum limite ou nenhuma quantidade mínima ou máxima a respeito disso. Isso é semelhante àquilo que a gente abordou no início das aulas, quando falávamos sobre o mahar, yani, o dote de casamento, que é algo que volta aos costumes das pessoas. E Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, mais para frente, disse: الثاني أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. يعني إسكر ذاك يعني أسوشتنتو كي ومي دا يعني أمريدو دا سوى شبوزة تنبي اسم يانتي أو سوشتنتو كل داف دار أو سوش فيجوش يا جنت كون فولتا نو حديثة هند رضي الله عنها تيسي كي أبو سفيان نندابا إلا o suficiente para ela, bem como também os seus filhos. Portanto, isso mostra de que yani, o pai deve dar ao seu filho aquilo que é suficiente para ele. Aquilo que é suficiente para ele. Por exemplo, como se diz, yani, há pais, yani, como dizem, agarrados, que dizem para os seus filhos, yani, você vai procurar, eu consegui sozinho, então você também vai procurar o sustento aí na rua ou coisa dessa natureza. Isso não é correto islamicamente. O pai deve sustentar o filho até o filho ser capaz de conseguir o seu risco sozinho. E não deve obrigar a ele, enquanto ainda não atingiu a idade ou não tem condições para tal, não deve obrigar a ele de procurar o sustento. Portanto, o pai também deve dar yani, ao filho, o suficiente, seja no vestuário, na comida. Yani, se, por exemplo, na sociedade onde eles estão inseridos, yani, os pais dão carro aos filhos, e esse pai tem dinheiro para dar ao filho o suficiente para comprar um carro, e ele não dá, diz, você vai trabalhar, comprar carro sozinho. Yani, ele contrariou esse princípio yani, da religião, que é isso constitui uma obrigação dele. E quando o pai dá ao seu filho, não está fazendo favor a ele. Não está fazendo favor a ele. Por mais que o filho tenha uma idade yani, avançada, enquanto ele não conseguir yani, sobreviver sozinho, yani, risco, não consegue encontrar emprego, ou coisa dessa natureza, o pai é responsável por sustentar a ele, até ele ser capaz de yani, viver de acordo com as suas próprias yani, o seu próprio sustento. Mais à frente, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah disse: "Infirad al-adab fi an-nafaqa awlad." Yani, isso mostra também yani, faz parte dos bons modos. Ou melhor dizendo, isso mostra também que quem sustenta o filho é o pai, não é a mãe. Yani, o direito de sustento, a obrigação de sustento sobre os filhos cai sobre o pai e não sobre a mãe. Por mais que a mãe tenha yani, bastante dinheiro, yani, suponhamos que um casal, yani, o marido, yani, trabalha, como se diz, trabalha e tem o seu sustento, e a mulher também trabalha e tem o seu sustento. Ou, por exemplo, a família é rica e coisas dessa natureza. Ou a família tem condições, ou a família dá ela, por exemplo, mesada por mês. E eles têm filhos. Quem é obrigado a dar sustento a esse o filho é o pai, não é a mãe. Por mais que a mãe tenha mais do que o pai, por mais que a mãe ganhe mais do que o pai, a obrigação de sustento cai sobre o pai. Isso mostra-nos a responsabilidade do homem na sociedade. E também mostra a falsidade desses que yani, começam a desviar as mulheres muçulmanas de que, yani, para o que chamam de feminismo, yani, procurarem direitos que são direitos que elas não têm, yani, essas mulheres não têm no sistema delas, yani, fora do Islã. Não são dados direitos e acham de que também todas as mulheres, yani, até as muçulmanas, também não têm direito. E você vê algumas irmãs muçulmanas a caírem nessas ideologias. O Islam deu direito à mulher, até, como se diz, yani, deu direito acima daquilo que é aqueles direitos que yani, as pessoas procuram nos dias de hoje. A mulher foi dada direito yani, acima daquilo que é que ela imagina, acima daquilo que ela imagina. E vocês sabem que nas sociedades europeias, ou como se dizem, as sociedades ocidentais, yani, quando o marido divorcia a sua esposa, e tem filhos, e os filhos estão com a mãe, quem sustenta os filhos somente é a mãe. O pai nem quer saber dos filhos. Nem quer saber dos filhos, porque acha que é obrigação da mãe. Oh, a mãe trabalha, pronto. E a mulher é que se esforça a trabalhar para sustentar os filhos. E como eles vivem dessa forma, não têm, as mulheres não têm valor na sociedade deles, pensam que todas as mulheres são assim em todas as sociedades. Daí que começam a fazer essas campanhas de que o Islã oprime as mulheres. Yani, qual é essa opressão que você vê quando o Islã diz que o homem é que deve sustentar tanto a mulher bem como os seus filhos, por mais que a mulher tenha dinheiro? O dinheiro, yani, a riqueza dela fica com ela. E até o homem, o marido, não é permitido de tocar na riqueza da mulher, senão com a sua permissão. Senão com a permissão da sua mulher. Por exemplo, se marido e mulher trabalham e a mulher recebe 20 mil e o marido recebe 10 mil, o marido diz, você deve colocar nas despesas da casa 5 mil ou 10 mil. Não é obrigação dela. Se ela não quiser, o marido não tem que ficar chateado ou obrigar a ela de tal lado, pois é a responsabilidade dele. É a responsabilidade dele. Isso também nos chama a outro princípio, ou a outro princípio de que casamento não é não é uma brincadeira como alguns podem levar. Alguns casam, não estão preparados psicologicamente, fisicamente, financeiramente, e você encontra problemas às vezes nos casamentos porque o próprio homem não estava preparado financeiramente para tal. Não há dúvida de que o homem deve procurar o risco, aquilo que ele encontrar, fabiha wa ni'ma, mas ele deve saber da responsabilidade. A pessoa é, o Islã encoraja os jovens de casarem cedo, mas isso não quer dizer que você deve deixar as responsabilidades que o Islã colocou. Por um lado, o Islã encoraja os jovens de casarem cedo para evitarem cometerem pecados, como é o caso do adultério e coisas dessa natureza. Mas por outro lado, o Islã chama o homem, esse homem que quer casar, chama ele a ter responsabilidade, a saber das consequências do casamento, de que ele vai ser responsável da família e que ele deve ter uma postura capaz de ser líder da sua família. Tá aí. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mais para frente diz: "أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجب عليه فللزوج والأولاد يأخذ قدر كفايتهم بالمعروف." يعني قال ليش رحمه الله كم بعضنا نحديث anterior ليش كي وحديثة تمانو جنسينا كي سي أمريدو أو باي não dar sustento suficiente tanto à sua esposa bem como aos seus filhos, então os seus filhos bem como a sua mulher podem tirar da riqueza dele, do dinheiro dele, o suficiente para eles viverem, o suficiente para eles viverem uma vida que faz parte um tipo de vida que é considerado como o normal na sociedade onde eles estão inseridos. Portanto, eles podem tirar do dinheiro dos seus pais, no caso dos filhos, aquilo que é suficiente para ele. Suponhamos que os jovens ou as pessoas nessa sociedade precisam de mesada, são dados mesadas, como chamam mesada ou mensalidade, 1.000 por mês. E o pai tem essa condição de dar isso ao filho, mas não dá. Então, é permitido ao filho de tirar do dinheiro do pai o suficiente para ele estar equilibrado na sociedade ou na comunidade onde ele está inserido. As pessoas vestem uma determinada roupa un tipo di roba. Io, per esempio, il padre non dà isso al suo figlio, então o figlio può tirar il dinheiro do pai o suficiente para ele enquadrar o seu estilo de vida com o estilo de vida da sociedade onde ele está inserido. E o mesmo aplica-se para a mulher, isso não é considerado como roubo. Por mais que ele leva isso sem consentimento ou sem o conhecimento do pai ou do marido. E mais para frente disse, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disse: أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. يعني quer dizer que se a mulher foi capaz de tirar do dinheiro do marido o suficiente para ela sobreviver ou viver a vida equilibrada, então ela não tem direito de pedir fusch, separação. Não tem direito de pedir separação. Isso volta-nos ao tema que falamos nas aulas anteriores, de que se o marido não for capaz de sustentar a sua esposa, por exemplo, como se diz, está na falência, faliu, e a mulher não é capaz de suportar, de pacientar essa situação do seu marido, ela pode pedir separação. Pode pedir separação, que é o fusco. Portanto, o Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah diz aqui que se no caso do marido, ele tem condição, mas ele, como vimos, agarrado, não dá a ela o suficiente. Se ela for capaz, por exemplo, o marido tem um cofre na sua casa, exemplo, tem um cofre na sua casa onde ele coloca o seu dinheiro. Se ela for capaz de entrar no cofre e tirar o dinheiro suficiente para ela ter uma vida condigna, de acordo com aquilo que é o padrão da sociedade onde ela está inserida, se ela for capaz de ter acesso a isso, então ela não tem direito de pedir al-fusr, pois ela conseguiu aquilo que é o seu sustento, o seu direito de sustento. E isso quer dizer que se ela não for capaz, por exemplo, vamos supor que o marido põe o dinheiro no cofre e somente ele conhece o código do cofre, ou tem dinheiro no banco e somente ele conhece o cartão, o número do palavra secreta do cartão, e a mulher não tem acesso a isso, e nesse caso ela pode pedir separação por falta de sustento por parte do marido, ou sustento que não é suficiente, enquanto o marido é capaz de dar a ela o sustento suficiente. E disse ele mais à frente, rahimahullah, disse: Anna ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. Quer dizer que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro prescreveram no que diz respeito aos direitos e obrigações, aquilo que eles prescreveram sem mencionar uma quantidade específica ou um número específico, então isso as pessoas devem voltar para aquilo que é al-urf, aquilo que é os hábitos e costumes de cada um. Os hábitos e costumes de cada um. Como vimos já na aula anterior, por exemplo, se numa comunidade as pessoas normalmente dão o mahr de casamento, o dote de casamento é entre 1.000 a 3.000. Se a pessoa chegar e dizer, por exemplo, eu vou dar 50 ou 100. Isso não é aceitável nessa sociedade. Pois o costume deles é dar entre 1.000 a 3.000. Quer dizer que você deve colocar, ou a mulher deve colocar o mahar nesse intervalo de 1.000 a 3.000. E o marido não tem que vir dizer que não, isto é muito. Isso é muito para mim. Enquanto isso faz parte da comunidade ou da sociedade onde eles estão inseridos. Da sociedade onde eles estão inseridos. E também aqui, se o estilo de vida das pessoas numa sociedade for, por exemplo, o equivalente a 5 mil por mês, o valor de 5 mil por mês, então o marido não tem que vir dizer para a mulher, você tem que obrigar a mulher a viver abaixo daquilo. O marido não tem direito de obrigar a mulher de viver abaixo daquilo. E isso também leva-nos a um outro ponto, que é o que Imam Shawkani rahimahullah mencionou no Fath al-Rabbani, falando sobre aquilo que é considerar o estilo de vida. E isso é bastante importante. Às vezes, os problemas que existem no casamento é por falta das pessoas perceberem os hábitos e costumes dos outros. Às vezes, a pessoa é de uma sociedade, vai casar numa sociedade ou numa comunidade diferente, e ele, antes disso, não procura saber o estilo de vida das pessoas dessa comunidade, os hábitos e os costumes. Ele simplesmente vai casar e depois entram em choques por incompatibilidade naquilo que é os hábitos e costumes. Como o Imam Shawkani rahimahullah mencionou, disse, existem, por exemplo, sociedades ou famílias ou localidades onde as pessoas têm duas refeições diariamente, e para eles isso é suficiente. É hábito deles, costume deles, terem duas refeições diárias. Tá aí. Aqui, se você casar uma mulher dessa sociedade, então você deve manter esse costume dela, que é duas refeições diárias. E se você aumentar, isso não faz mal, isso é ziada, acréscimo. Mas você deu a ela duas refeições diárias. E depois é o costume deles ter duas refeições diárias. Quer dizer que essa mulher também não tem o direito de pedir ao seu marido, por exemplo, três refeições diárias. Pois isso não faz parte do estilo de vida dela. Não faz parte do estilo de vida dela. Tá aí. E por outro lado, o marido não tem o direito de baixar, por exemplo, as refeições para uma refeição diária. Ele vai dizer que por que vamos comer duas refeições diárias? Uma refeição é suficiente. Enquanto a mulher está habituada a ter duas refeições diariamente. Portanto, esse é um outro caso. E também isso aplica-se para o caso da mulher, por exemplo, está numa sociedade e tem quatro refeições diárias. Tem pequeno almoço, tem lanche, não sei como é que chamam, essas refeições extras. Mas é parte da cultura deles. É como, por exemplo, em Portugal ou alguns países, que as pessoas, por exemplo, depois da refeição, antes do jantar, eles têm o que chamam de lanche. Têm lanche. Estão habituados, por exemplo, a tomar chá com leite, com bolacha, antes de jantar. Isso faz parte da cultura. Tá aí. Se a mulher está inserida nesse tipo de meio e ela está habituada a isso, não convém ao marido dizer que isso é capricho, como alguns podem dizer. Isso aí é capricho, você não tem que pedir isso, isso é capricho. Para ti é capricho, mas para ela faz parte da cultura. Portanto, o Islã dá ela o direito de pedir esse hábito que ela está habituada. E como mencionaram o ulama, ela pode levar até o caso ao tribunal. E se o juiz ver que de facto na sociedade onde ela está inserida, ou na família, ou no ambiente onde está, isso é hábito deles, o juiz vai obrigar ao marido de dar a ela, se ele for capaz, dar a ela esse acréscimo. E também a pessoa deve olhar, deve olhar aquilo que é, por exemplo, vestuário. Pois o sustento não é somente na alimentação, abrange o vestuário. Se as mulheres, numa determinada zona, colocam ou vestem a baia, o vestuário muçulmano, abaias, que são feitas, por exemplo, de um determinado tipo de pano. Isso é a cultura deles. Portanto, você não tem que chegar e procurar algo inferior a isso. Será que isso, esse pano que você está pedindo para a sua baia é bastante caro, e isso é capricho, não há diferença com outros panos. Aqui, a mulher tem direito de pedir aquilo que é parte do seu costume. É, como existe, por exemplo, em Moçambique, as mulheres em algumas zonas, não sei se até agora existe isso, mas antigamente era cultura, as mulheres tinham o que chamava de capulana. Faz parte da cultura. Se você vê, diz, essas são coisas antigas, você não precisa dessas coisas, dessas capulanas ou coisas dessa natureza. Aqui, a mulher tem o direito de obrigar e pedir ao homem o seu direito, que é essas capulanas, pois faz parte da cultura deles. As mulheres nessa zona, por exemplo, vestem as capulanas ou têm as capulanas em casa, ou seja, qual for o seu fim. Portanto, aqui deve-se olhar sempre na cultura das pessoas, nos hábitos e costumes, o tipo de vida. Daí que muitos sábios, quando falavam sobre condições de casamento, vieram com a condição de al-kafa'a. Vieram com uma das condições, que é al-kafa'a, compatibilidade. Eles disseram de que a mulher rica, o melhor para ela é casar com um homem rico. Pois, se haver incompatibilidade, uma mulher rica vai casar com um homem pobre, esse homem pobre não vai ser capaz de manter o padrão de vida dessa mulher. E isso vai levar a eles a problemas na convivência. E também pode ser que a mulher mostre arrogância devido ao estilo de vida do marido, pode levar a menosprezar a ele. Isso devido à incompatibilidade também social. Tanto o marido assim como tanto o homem assim como a mulher devem ter em consideração isso antes de casar. Se eles não tiverem nenhum problema com essa incompatibilidade, se não for um problema para eles, então que se aguentem, como se diz. Mas é importante olhar o homem, como vimos no início, antes de casar, deve procurar, não é só ficar, como se diz, emocionado. E casou porque o fulano, mashallah, tem boas etiquetas e tudo mais. É necessário ver o aspecto familiar, como é que eles vivem. Procurar investigar detalhes sobre costumes, quais são. Porque até às vezes as pessoas entram em desavença por outros não estarem habituados ao costume do outro. O outro está habituado a fazer determinadas coisas. E outra, por exemplo, a mulher não está habituada a esses costumes e entram em aquilo, em guerra. Porque um acha que é normal, o outro acha que não é normal. Portanto, este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre essa nação de Hind, tem várias lições que podemos tirar. Essas são algumas lições. E também isso leva-nos a chamar a atenção a importância da responsabilidade do homem no casamento. A importância que o homem deve ter no que diz respeito ao casamento. Tem responsabilidade econômica, de educar a sua família. E essas responsabilidades não podem ser tomadas com moleza, como se diz. E vamos parar por aqui. Vamos continuar, inshallah ta'ala, na próxima semana, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois esse capítulo não terminou. Billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallah.